rfibrasil.com.
Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RF Brasil. Na sequência, vamos saber como a imprensa francesa aborda a estreia do longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, nos cinemas do país. Depois, no RF Convida, entrevistamos a editora Anne-Marie Metallier, premiada na terça-feira pela Casa da América Latina aqui em Paris, por seus 45 anos de carreira editando literatura estrangeira. Vamos finalizar esse bloco com o programa Radar Econômico, que mostra que a União Europeia está agilizando pagamentos instantâneos, mas um modelo como o Pix brasileiro ainda está longe de ser concretizado por aqui. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos até Israel ter todos os detalhes com o nosso correspondente sobre o acordo iminente de cessar-fogo entre o governo israelense e o grupo Hamas.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Um acordo entre Israel e o Hamas nunca esteve tão próximo. As negociações em Doha prosseguem e a avaliação é de que restam apenas alguns detalhes técnicos para o anúncio tão aguardado, não apenas no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Para entender todos os detalhes deste acordo, vamos a Israel conversar com o correspondente Henry Galski. Bom dia, Henry. Qual a situação neste momento e como está o clima aí em Israel, onde você se encontra?
Há uma sensação que toma conta de Israel, a de que um acordo é iminente. Este é o tema das conversas nas ruas, dos programas de televisão e dos políticos no Knesset, o parlamento do país em Jerusalém. No entanto, apesar dos sinais positivos e de relatos na imprensa, a resposta oficial do Hamas ainda não chegou. Segundo o que uma fonte do grupo palestino informou a Reuters, o Hamas aguarda de Israel os mapas com detalhes da retirada das tropas do país da faixa de Gaza. Em Israel, segundo a RFI apurou, a avaliação é de que a resposta pode ser um sim mais, ou seja, o Hamas pode vir a estabelecer novas condições que levariam a um prosseguimento das negociações. Um dado relevante é o envio por parte da Jihad Islâmica Palestina de uma delegação ao Catar, onde ocorrem as conversas. Isso porque a Jihad Islâmica também mantém reféns israelenses em cativeiro, o que pode indicar mais uma movimentação rumo a um acordo de cessar-fogo. Do lado israelense, a expectativa é que, do momento em que houver a resposta oficial por parte do Hamas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deverá reunir imediatamente o gabinete de segurança e o governo para que ambos ratifiquem o acordo.
E, Henry Galski, como os familiares dos reféns estão reagindo a esses dias decisivos?
Eles também questionam Netanyahu, apesar de há meses apoiarem um acordo. No entanto, querem garantias de que nenhum refém vai ser deixado para trás. Em reunião com um grupo de representantes dos familiares, o premier disse estar pronto para um acordo de cessar-fogo prolongado que permita o retorno de todos os reféns. Não vamos sair da faixa de Gaza até que todos voltem, disse. A partir do momento em que um acordo for anunciado, há também a possibilidade de ações na justiça. Isso porque a lei determina a publicação dos nomes dos prisioneiros palestinos a serem libertados no acordo. E a partir daí, qualquer cidadão do país tem um prazo de cerca de 48 horas para entrar com um apelo contrário na Suprema Corte israelense.
Agora, Henry, como deve ser esse acordo entre Israel e o Hamas?
O acordo é semelhante ao plano publicado em maio do ano passado, ou seja, trata-se de um acordo de três etapas que começaria com a libertação de cerca de 33 reféns da chamada categoria humanitária, portanto, homens acima de 50 anos, mulheres civis, mulheres soldadas, homens com menos de 50 anos de idade, doentes ou feridos. 16 dias após o início do cessar-fogo, as partes devem discutir a segunda fase, que incluirá o retorno dos jovens e também dos soldados sequestrados. Na terceira fase, haverá negociações sobre a formação de um governo alternativo e a reconstrução da faixa de Gaza. Após a libertação dos primeiros reféns, o Exército de Israel deve iniciar um movimento de retirada das tropas das áreas mais povoadas da faixa de Gaza. Na sequência, depois da libertação de mais quatro reféns, Israel irá permitir o retorno dos palestinos deslocados internamente em Gaza para que possam regressar ao norte do território. Israel também teria concordado em libertar entre 1.000 e 1.300 prisioneiros palestinos, inclusive 190 que cumprem pena há mais de 15 anos. Nenhum dos membros do Hamas envolvidos nos ataques de 7 de outubro de 2023 será libertado. Em paralelo, a autoridade palestina, o governo palestino reconhecido pela comunidade internacional, está determinada a assumir o controle da faixa de Gaza sem qualquer envolvimento do Hamas, revelou uma fonte egípcia ao canal público israelense. Segundo o relato, o assunto está em discussão com os membros da administração Trump antes da posse em 20 de janeiro. O Egito tem mediado negociações para um acordo sobre a administração civil de Gaza após a guerra, mas não teve sucesso em reunir a autoridade palestina e o Hamas num único comitê de gestão.
Muito obrigado, Henri Galski, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Daniela Franco.
Os principais jornais franceses repercutem a estreia do longa Ainda Estou Aqui nas salas de cinema do país nesta quarta-feira. Para o jornal Le Figaro, o filme é um afresco histórico cativante que revisita as horas mais obscuras da ditadura militar. O diário lembra que a interpretação de Fernanda Torres foi recompensada no Golden Globes e desbancou estrelas como Angelina Jolie e Nicole Kidman. Quem sabe se os Oscars não vão se render ao charme desta ode brasileira à resistência, questiona. O jornal Libération dedica 2 páginas à estreia do longa de Walter Salles e considera fascinante a interpretação de Fernanda Torres, tornando perceptível a angústia da situação, diz. Para o diário, o filme refresca a memória sobre os chamados anos de chumbo, irritando a extrema-direita brasileira. O jornal La Croix descreve um longa elegante e romanesco que reconstitui uma época obscura por meio do relato íntimo do drama vivido pela família Paiva nos anos 70 no Rio de Janeiro. Um grande filme impressionante e político, diz o jornal Les Echos, que descreve uma viagem pelas memórias feridas de um Brasil que ainda não acertou as contas com o passado. O jornal Le Monde é o único a destoar do entusiasmo sobre a estreia de Ainda Estou Aqui nos cinemas na França. O autor da crítica, o jornalista Jacques Mandenbaum, acredita que o foco melodramático na figura de Eunice Paiva relega os outros personagens ao segundo plano e a atuação de Fernanda Torres é um tanto monótona, diz. Já o longa é descrito como uma representação muito hierática do sofrimento e do sacrifício de si mesmo.
RFI convida.
Ana Carolina Peliz.
O RFI Convida recebe hoje Anne-Marie Metelier, diretora da editora Metelier, fundada por ela em 1979, aqui na França, com a divisa Des livres pour vivre passionnement, livros para viver com paixão. A editora é especializada em literatura estrangeira, com foco em países de língua portuguesa e espanhola. Entre os autores publicados pela Metelier em francês estão os brasileiros Adriana Lisboa, Bernardo Carvalho e Fábio Faleiro, o português Walter Hugo Mãe e o moçambicano Mia Couto. A editora Metelier acaba de receber o prestigioso prêmio literário Roger Caillois, em reconhecimento ao seu trabalho. Ele é concedido pela Sociedade de Leitores e Amigos de Roger Caillois e a Maison da América Latina, em parceria com o PEN Clube Francês. Seja muito bem-vinda ao RF Convida, Anne-Marie Metelier.
Muito obrigada.
Você poderia falar um pouco para a gente sobre o que esse prêmio representa para você?
Para mim é muito importante e comovedor, porque faz 44 anos que montei a minha editorial, que foi muito reconhecida, por exemplo, pela Feira de Guadalajara, que me deu o mérito editorial. No Brasil, recebi a medalha Machado de Assis e tudo. E em vários países da América Latina se reconhece o trabalho que faço com a literatura do subcontinente. Mas na França, ninguém tinha notado, porque os franceses estão mais olhando, quando olham por fora, olham para os Estados Unidos. principalmente.
Uhum.
E então, isso para mim, receber esse prêmio é uma coisa muito comovedora. Quer dizer que eu não falo, não estou, me conhecem fora, mas também no meu país.
E no início você pensava editar principalmente livros de ciências humanas, é isso? Como é que foi esse salto para a ficção e em espanhol e português?
Bom, eu falo espanhol e português. Isso já é uma coisa importante.
Uhum.
E também na universidade tinha estudado autores que não existiam no mercado francês. Então eu queria publicar Machado de Assis, porque para mim Machado de Assis foi uma leitura fundadora da minha intelectualidade e também dos meus sentimentos. Capitu é para mim uma mulher maravilhosa. Então, comecei publicando novas traduções do Machado de Assis. E eu vi que era muito mais agradável trabalhar com a literatura que com as ciências humanas. E empecei, e foi o momento em que saíram os primeiros autores novos do Portugal, tal como Lobo Antunes, Saramago, Lídia Jorge. E então, comecei a trabalhar com esse pessoal, que era pessoas maravilhosas, que tínhamos quase a mesma idade e trabalhamos juntos. E foi realmente muito agradável. Depois, eu trabalhei com o Brasil, publiquei os contos de Carlos Drummond de Andrade, que eu encontrei, e foi para mim um deslumbre extraordinário encontrar com ele. E também publiquei Antônio Torres e Suassuna. E pensei com a literatura que Euclides da Cunha, e com essa literatura fiquei feliz e encontrei um leitorado razoável para manter a editorial.
E desde o seu ponto de vista, como que evoluiu a percepção da literatura brasileira aqui na França?
O problema é que, todavia, os franceses funcionam com esquemas e ideias, imagens falsas do Brasil. Brasil é música. Brasil são as praias, as palmeiras e a música. A literatura, em França, eles esperam o próximo Jorge Amado, que não vem porque o mundo mudou e a literatura não segue sendo a mesma. A literatura é o reflexo da sociedade. Então, eu publico José Faleiro, que não é a mesma coisa.
Uhum.
Eu publico Samir Machado de Machado. Tupinilândia teve um grande êxito na França.
Muitíssimo obrigada, Anne-Marie, e parabéns por esse prêmio.
Muito obrigada.
Radar Econômico. Lúcia Miesel.
A partir de 9 de janeiro, todos os estabelecimentos bancários da União Europeia são obrigados a receber e enviar transferências instantâneas de seus usuários. E mais um capítulo da modernização dos sistemas de pagamentos no bloco. Mas um modelo como o Pix brasileiro está longe de ser concretizado por aqui. Nos países europeus, a maioria das transferências entre contas ainda são feitas por meio dos bancos ou aplicativos. Isso devido, em grande parte, à resistência do sistema bancário a abrir mão dos custos destes serviços. A chegada dos bancos digitais obrigou os tradicionais a derrubarem os valores cobrados e a agilizar os serviços. Mas a oferta de pagamentos instantâneos, operados por uma chave, como no Brasil, parece distante no continente europeu. É o que nota Abdallah Hit, administrador do Brapago Payments do Brasil.
Isso vai facilitar um pouco, mas não vai resolver o problema da chave. Aqui, o CEPA IBAN vai servir como plataforma de pagamento entre contas, e não entre pessoa física e contas para pagar comerciantes. O PIX tradicional, quer dizer, um banco europeu ter uma conta com chaves, não vai ter.
Outra dificuldade são as regulamentações europeias de proteção da privacidade. Os clientes do bloco são avessos a comunicar dados confidenciais na hora de fazer uma transação financeira ou comercial, salienta Victor Warren, macroeconomista, especialista em finanças digitais e Senior Fellow do Joint European Disruptive Initiative.
Tem outros fatores de bloqueio. Não esqueçamos que o PIX foi adotado num país onde as pessoas tinham pouco acesso ao sistema bancário e os pagamentos com cartão não eram generalizados como aqui. Ou seja, havia demanda para uma solução que a Europa não necessariamente precisa. Quando você pergunta para os consumidores europeus se eles estão satisfeitos com seus pagamentos atuais, a imensa maioria diz sim.
A integração financeira europeia também teve avanços em 2024. 16 dos maiores bancos do bloco aderiram ao Wero, que reagrupa serviços nacionais de pagamentos instantâneos. Ficou mais fácil transferir e pagar usuários de diferentes países, embora uma integração generalizada não esteja no horizonte, afirma Abdallah Hit. Ele dirige o serviço VoucherPay, focado no público brasileiro que deseja pagar com PIX na Europa, Ásia ou Oceania.
Hoje temos um sistema similar na Europa ao PIX brasileiro na Suécia, chama Swish. O Swish, ele permite fazer pagamento instantâneo entre celulares. Isso funciona muito bem, mas não foi ampliado fora da Suécia por causa justamente disso. A confiança da pessoa no celular dela tem a chave, e essa chave conectada à conta.
Para o Banco Central Europeu, o BCE, a prioridade é outra: viabilizar o euro digital até 2027. Três projetos estão sobre a mesa, desenvolvidos pelo Bundesbank alemão, a Banca de Itália e a Banque de France.
Contrariamente ao Brasil, onde o PIX foi elaborado em conjunto com o Banco Central, aqui a ideia do euro digital vai ser ter uma moeda do Banco Central para compras correntes. E acho que isso é um freio enorme para um projeto de pagamentos instantâneos aqui. As coisas devem avançar rapidamente para o euro digital. O BCE vai fornecer aos bancos europeus e aos serviços de pagamentos uma infraestrutura de pagamentos de grandes volumes tokenizados. Depois, vai permitir que eles criem produtos tokenizados entregues diretamente aos consumidores finais.
Victor Warren lembra ainda que a ameaça de moedas alternativas, como os stablecoins, cotadas em dólar, leva a União Europeia a querer proteger o euro de qualquer instrumentalização dos sistemas de pagamentos pelos Estados Unidos.
Na Europa, não podemos esquecer que tem uma questão de soberania e de proteção do próprio euro. E, no fundo, é o que mais motiva o Banco Central Europeu, embora ele não fale claramente disso.
E o Radar Econômico de hoje chega ao fim. Até a quarta que vem.
Este programa tem apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Pierre Zanutto e coordenação editorial de Adriana Brandão. Para mais notícias, acessem nosso site rfibrasil.com. Muito obrigada por sua audiência e uma ótima quarta-feira a todos os ouvintes internautas. Merci e à bientôt!